Nós vamos conversar ao vivo com a secretária de saúde da cidade de Guaratinguetá, Nádia Meirelles, que mais uma vez nos atende aqui no Jornal da Manhã em Jornal, e não nos atende, atende a população, né? Que sempre entra em contato conosco, esclarecendo também situações importantes do dia a dia. Secretária, muito bom dia, muito obrigado, viu? Mais uma vez por estar presente conosco.
Bom dia, Felipe, o prazer é nosso, eu que agradeço sempre a oportunidade de poder conversar e passar algumas orientações para a população.
Excelente. Bom, eu combinei com a população de receber as perguntas. Um dos nossos ouvintes nos mandou um áudio e vai ser o primeiro a ser colocado no ar. E, na verdade, é um assunto que a gente já conversou nesta semana e a senhora vai ter a oportunidade de explicar para todos, até em detalhe, essa questão da entrega de medicamentos. E ele faz uma sugestão. Quem sabe, a partir de Guaratinguetá, a gente leve isso para o Ministério da Saúde. Vamos ouvir, então, o Valdir, secretário.
Todos da Rádio Foi Galvão, parabéns pela regularização aí. Essa pergunta para a secretária de saúde, a Nádia. Secretária, e a diosmina mais piridina, embora não seja obrigatório pela rede SUS, já é um mérito para a prefeitura fornecer esse remédio. Por causa do envelhecimento da população, é epidêmico o problema circulatório. E tem previsão de chegar quando? E estabilizar quando? Bom dia.
Tá aí, então, pergunta do Valdir. A senhora tem conhecimento regional, depois de passagem pela DRS. Será que a gente consegue implementar isso no SUS, secretário?
Bom dia. Olha, na verdade, a gente já conversou sobre isso, né? O medicamento, ele é fornecido não pela tabela SUS do Ministério, não pela relação do Ministério da Saúde, mas ele pode ser fornecido, sim, através de requerimentos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acredito que já deva estar chegando, né? A gente conversou essa semana, acredito, né? E isso, deva estar chegando em breve a medicação.
Esses avanços e implementações de medicamentos, claro, são estudos técnicos, né? E o SUS analisa todos os municípios, mas o município tem possibilidade de fazer essas sugestões?
Deve fazer essas sugestões. Inclusive, viu, Felipe, é algo que eu quero até divulgar. Nós estamos fazendo as pré-conferências de saúde, uhum. E dentro dessas pré-conferências de saúde, nós estamos recebendo a população que tem apontado as necessidades que chegam até o paciente, né? Exato. De exames, de medicamentos. Então, a gente precisa que a comunidade participe das pré-conferências, que isso é uma forma que possamos encaminhar para o governo federal, pedindo que eles forneçam aquele exame, aquele medicamento. Haja visto que nós estávamos com um projeto de colocar na Secretaria de Saúde o fornecimento de hormônio, implante hormonal para a gravidez, né? Uhum. Com contraceptivo. Recebemos a informação ontem que o Ministério da Saúde vai fornecer esse implante hormonal. Legal. Contraceptivo, que isso é muito importante, já para esse mês de julho. Acho que segunda quinzena de julho já teremos, espero que chegue agora a Tinguetá, o implante hormonal contraceptivo, que vai ajudar na redução da gravidez precoce, né, de meninas, que jovens que acabam se engravidando muito cedo. Então, excelente. É importante essa participação de apontar a necessidade da medicação que o paciente percebe que sem ela ele vai ter maior dificuldade do tratamento da sua doença.
Excelente. Tem mais uma pergunta que a Ju vai fazer para a senhora. Eu só queria que a senhora, se der tempo de buscar a data da próxima conferência ou pré-conferência para a gente trazer para o ouvinte também. Tá bom? Mas vamos ouvir a próxima pergunta aqui dos nossos ouvintes.
A próxima pergunta veio da Sueli pelo WhatsApp. Ela gostaria de saber sobre os agendamentos clínicos, de clínico geral no AMI do Pedregulho. Ela disse que está demorando muito. Desde o ano passado, ela está esperando uma vaga e tem que agilizar as consultas. Aqui pede, né? Faz um apelo à Sueli, que é do bairro do Pedregulho.
Oi, Felipe. A Sueli pergunta sobre consultas médicas especializadas, é isso?
Exato, no AMI do Pedregulho, ela diz.
Olha, acabamos de abrir um credenciamento para várias especialidades médicas, Tá. E, nesse sentido, nós teremos médicos especialistas como dermatologia, pneumologia, psiquiatra, clínico, ginecologia, oftalmologia para crianças, que a gente tem muita dificuldade de oftalmologia para crianças. Então, você veja que já providenciamos. Eu espero que vários médicos se credenciem para atender essa demanda de especialidades.
É, corrigindo aqui, na verdade, ela fala sobre clínico geral, tá? Uhum.
Exatamente, tá clínico bem. Geral é uma das especialidades que a gente
e aí,
abriu.
Falando sobre
muitas consultas.
Pegando o gancho aqui das especialidades, né, o Fernando Leite, o Lebrinha, ele perguntou aqui sobre geriatra, já que a população de Guaratinguetá, né, tem 40% de idosos. Tem um geriatra aí entre essas especialidades que estão para vir?
Incrível que pareça, eu acho que não, tá vendo? É mais um apontamento, vamos ter que abrir mais um credenciamento, porque geriatra não tínhamos. Por quê? Nós temos geriatra na rede, mas a nossa geriatra, ela já tá mais idosa, já tá bem cansada, e aí ela pede para passar um trabalho para um trabalho mais coletivo e não individualizado. Então, nós vamos abrir em breve não, né? Eu acredito que esse ano está no plano de governo do prefeito Júnior Filippo, um centro do idoso, e isso é algo que precisa realmente estar tendo utilizado pela população idosa. E para que isso aconteça, tem que construir o centro do idoso. E o prefeito Júnior Filippo colocou isso no plano de governo. Teremos. Mas essa observação da munícipe para abrir um credenciamento para geriatria é algo que a gente não tinha colocado. Vou abrir um credenciamento para geriatria. Então, muito obrigada pela indicação.
Eu queria que a senhora explicasse o caminho, porque a senhora falou do chamamento e algumas especialidades atenderam, mas qual é o caminho que o munícipe precisa fazer até chegar nesse especialista?
Olha, na verdade, todas as nossas unidades de saúde, todas, tendo estratégia de saúde da família, sendo unidade básica de saúde, o médico vai indicar qual a especialidade que aquele paciente precisa. A própria unidade de saúde já vai agendar o médico especialista. O que acontece? Às vezes, pode demorar. Às vezes acontece do paciente estar aguardando há muito tempo esse especialista. Nós criamos agora nessa gestão um serviço que se chama Serviço de Atendimento ao Usuário do SUS, chama SAUS. Esse serviço é um serviço que fica lá na Secretaria da Saúde. Nós temos uma assistente social e uma outra funcionária que fica o dia todo lá, recebendo pessoas que porventura tenham necessidade de atendimento e não conseguiram. Elas vão receber essa demanda e vai, é no térreo, é lá na segunda porta da Secretaria da Saúde. Quem entra é a segunda porta de acesso. Nós temos lá uma sala para receber as pessoas. Elas vão subir para o outro andar, para o setor de regulação, para agendar o mais rápido possível.
Tá.
Se por acaso ela percebe que o setor de regulação não resolveu o problema, vai diretamente para mim e eu tomo as providências para agilizar.
Certo. Eu queria que a senhora também comentasse, tem um procedimento que às vezes os munícipes comentam conosco, que ao passar por um tipo de exame específico na UPA, passa pelo médico plantonista, ele pede para que a pessoa procure com o exame o médico do postinho e não dá ali uma explicação mais detalhada do resultado daquele exame. Isso é um protocolo ou isso é um caso que a secretaria pode se atentar e fazer um comunicado junto aos médicos da UPA? Porque o paciente faz o exame, ele é medicado, ele vai para casa, claro, com a alta, por ter a possibilidade da alta, senão ficaria internado, mas ele sai com dúvidas, né, do que aquele exame pode ter apontado. Isso é um protocolo ou não é algo que a secretaria pode ficar atenta a partir de agora?
Olha, excelente essa pergunta. Por coincidência não, né? Porque é uma coisa que a gente observava que realmente acontece isso. Nem sempre o médico, por conta de estar atendendo de uma forma rápida, urgente, ele faz a explicação correta para o paciente. Nós fizemos um contrato em passo recente, momento recente, de um profissional médico que vai ficar na UPA e vai ter um papel de apoio ao paciente que sai da consulta, que tenha dificuldade. Esse médico, que é da prefeitura, contratado pela prefeitura, ficará junto com as nossas enfermeiras, que também ficam lá, porque nós temos até a data de hoje apenas técnicos de enfermagem e enfermeiras, não tínhamos médico.
Tá.
Agora, a partir de segunda-feira, teremos médico lá na UPA, junto com a equipe de enfermagem, que é para tirar dúvidas a respeito de situações como essa que você acabou de mencionar.
Sim.
E vai, através do trabalho que nós fazemos integrado ao sistema de regulação, passar para a secretaria as necessidades daquele paciente.
Excelente.
E encaminhar o paciente para a unidade, conversar conosco. É realmente algo que faltava. A gente tem uma equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas faltava o médico.
Uhum.
Agora, a partir de segunda-feira, teremos um médico nesse grupo.
Que bom, então, parabéns pela atitude e a população, eu tenho certeza, vai agradecer muito, né? A gente teve atualização da vacina de meningite e Guará também já está no rol, né? Explica o procedimento, secretária, porque muitos pais estão preocupados. Será que eu vou ter que atualizar a vacina? Meu filho já tomou, como que fica agora?
Olha, na verdade, o que eu oriento, que procure a unidade de saúde, que a enfermeira vai olhar a carteira de vacina da criança, verificar o que aconteceu, como foi, às vezes está faltando mais vacina além da meningite.
É verdade.
Então, a orientação que eu faço é que procure a unidade de saúde. A enfermeira da unidade vai avaliar tecnicamente, corretamente, e vai explicar para o pai, para a mãe, como que vai se dar essa vacinação.
Legal.
Sábado nós tivemos um reforço aí em alguns bairros de Guaratinguetá em relação à vacina, também para colocar a carteira de vacinação em dia. Você tem alguns números para ver se a gente melhorou, né, esse alcance da vacina, Nádia?
Olha, eu tenho certeza que melhorou.
Eu mesma me vacinei.
Tenho certeza porque a Adriane, que é a nossa diretora de epidemiologia, ela me passa, está sendo um sucesso essa questão da vacinação nas nossas unidades, assim como sábado saúde, nas nossas unidades nos finais de semana, e nós também estamos fazendo vacinação, às vezes em bairros diferenciados.
Ah.
E isso tem sido um sucesso, mas eu não sei te passar precisamente o número,
uhum.
Só posso te dizer que a gente avançou bastante no nosso indicador de vacinação.
Ah, tá ótimo, só de saber que já está melhorando, né?
Ah, que bom que a população está se conscientizando, né?
É, a gente tem feito um trabalho intenso, você tem percebido isso, né? E nós temos feito um trabalho intenso para ampliar a nossa vacinação, que está ainda em defasagem, viu? Não posso dizer que está tudo certo,
sim,
que está tudo maravilhoso, não. A gente tem muito para fazer ainda,
uhum.
Mas estamos empenhados e não poupamos esforços para que as nossas técnicas, nossos profissionais procurem os bairros, acamados que procuram, nós fazemos vacinação, muitas vezes procuram assim, a gente aproveita eventos que fazemos com a área odontológica, fazemos a vacinação, toda oportunidade que temos, estamos lá com a nossa equipe fazendo a vacinação.
Secretária, o Ministério divulga várias campanhas, o mês de julho tem uma dedicação especial à questão da hepatite viral, Guaratinguetá tem uma atenção especial a essa questão ou abraça também essa causa do ponto de vista de conscientização e promoção de saúde?
Então, nós estamos sim com o trabalho, a responsável por isso é a enfermeira Rosalba, nós estamos trabalhando no Julho Amarelo, né? Que é um evento do Ministério, e a gente está junto nisso, ampliando o atendimento. Nós temos médicos no Centro de Saúde e a Rosalba está fazendo um trabalho descentralizado também nessa área. Nós pretendemos reduzir essa questão da hepatite e estamos empenhados nisso e estamos não só divulgando, mas também tendo projetos de execução de trabalho. Acabamos de ter também participando conosco uma profissional de saúde que trabalhou na África, em outros setores, que é a funcionária Marici. Contratamos a Marici para nos ajudar nessa questão da redução da transmissão vertical de sífilis, AIDS, hepatites, enfim. É um reforço para a nossa equipe para trabalhar essas patologias. Excelente. Redução dessas patologias.
Nós vamos a gente já trouxe a Marici para trazer o relato e o histórico dela nesse trabalho que ela fez e junto à ONG Médicos Sem Fronteiras, entre outras ONGs, a gente vai trazer.
Isso, então você já conhece.
Já, e a gente vai trazer para ela falar especificamente desse trabalho também junto à secretaria.
Acho interessante chamar a Marici e a enfermeira Rosalba.
Ótimo.
Que elas vão poder falar de todo o trabalho alinhado que nós estamos fazendo nesse setor extremamente importante da saúde pública.
Fundamental, vamos combinar. O Luciano, a nossa audiência está boa. A secretária vem, o pessoal vem também.
Tem bastante perguntas, talvez ela tenha que voltar.
Eu acho ótimo.
Tem que
voltar. Mas participar sempre.
Se não der para responder
ofereci,
tudo hoje.
Hein?
É verdade.
É a primeira vez, eu me ofereci.
E eu já passei pro superior.
Tem bastante pergunta aqui.
Nádia, o Luciano quer saber sobre a questão de deficientes físicos. Se tem neurologista que faz acompanhamento com deficientes físicos e se tem medicamentos na rede para eles. O Luciano não especificou nenhum tipo de medicamento, mas se há algum tipo de acompanhamento ou outros com os deficientes físicos aqui da cidade.
Olha, nós temos neurologista, mas você pergunta, tem neurologista suficiente? Não, não temos. Por isso, esse credenciamento. Né, de neurologistas também. Nós estamos na expectativa de que outros profissionais, além do médico que já compõe o nosso time, estejam atuando a partir do mais tardar de agosto para ampliar o atendimento de neurologia.
Uhum.
Medicamentos, como ele especificou, toda sorte de medicamentos que são ofertados pela Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, a Relação Estadual de Medicamentos e a REMUME, são disponibilizados para deficientes físicos.
Tá.
O que nós teremos em breve, que é uma vontade do prefeito Júnior Filippo, que estamos em processo de trabalho, é a criação de um setor. Só um minutinho, por favor. Estava dando uma interferência aqui.
Sem problema, a gente está conversando com a Nádia Meirelles, complementando, por favor, secretária.
É uma vontade do prefeito Júnior Filippo e algo que nós estamos em processo de solução, que é a contratação de um profissional para trabalhar e criar em Guaratinguetá o serviço de toxina botulínica. O que é esse serviço de aplicação da toxina botulínica? É um atendimento de médico neurologista, que a gente já está com um termo de referência, e entendo esse médico neurologista com enfermeiros e tudo mais. O governo do estado disponibiliza a toxina botulínica para esse serviço e com a toxina botulínica é importante a gente aliviar o sofrimento de várias pessoas que tenham problemas relacionados às questões neurológicas. Então, é algo que em breve vamos poder conversar com você, Felipe.
Ótimo.
Informando sobre a inauguração desse novo serviço em Guaratinguetá.
Excelente.
Então, eu acho importante. E seremos referência. Não vai ser só para Guaratinguetá.
Vamos ofertar
o trabalho. Desculpa.
Só para esclarecer aqui para quem não sabe, a toxina botulínica, ela é o famoso Botox, né? Que é usado em estética, mas ele também tem um tratamento em vários âmbitos da saúde e é caro, né? Todo mundo que tem acesso, então realmente interessante essa proposta.
Exatamente. Me desculpe, eu acabei não explicando. Você complementou muito bem, exatamente isso. E então é algo que a gente espera em breve está assim ofertando para a população de Guaratinguetá e região, que é Guaratinguetá, Cunha, Guaratinguetá, Cunha, Roseira e Potinha Aparecida.
Muito bom. Bom, eu preciso, infelizmente, encerrar com a secretária. Os medicamentos que o Luciano questionou, eles vão no campo dos ansiolíticos e de convulsões, mas como a secretária disse, esses estão disponíveis, é só levar a receita certinho no postinho para poder fazer a retirada. Luciano, se tiver acontecendo algo, você nos avisa que a gente solicita, então, por gentileza, a Secretaria de Saúde. E a Sueli fez um questionamento sobre o ultrassom, que está demorando. Eu pedi aqui se há algum exame específico. Vai na linha das consultas de especialistas também, essa questão de exames, Nádia?
Perfeito. Sabe quantos ultrassons nós temos parado na rede e que nós estamos trabalhando muito para que várias pessoas, vários profissionais médicos ofereçam seu serviço? Nós temos uma média que nós chegamos na prefeitura com 10 mil ultrassons parados. É muito ultrassom parado. É algo que a gente precisa pensar como que a gente tem que utilizar o recurso financeiro para aplicar na atenção básica. Não é só assistência. Não ser assistência terciária, não é só isso que resolve o problema do paciente. Nós precisamos investir na atenção básica. E um dos serviços que a gente precisa investir muito é a questão do diagnóstico. E entre essa questão do diagnóstico está aí o exame de ultrassom. Está nesse credenciamento e já tem clínicas já levando as suas documentações para se credenciar e para em breve a gente realizar esses ultrassons.
Nádia Meirelles, secretária de Saúde de Guaratinguetá, mais uma vez, muito obrigado. Em breve a senhora volta para a gente continuar essa conversa com os ouvintes também.
É só responder.
Mas eu quero dar uma dica.
Ah.
Só respondendo aqui a Sueli, que ela perguntou para a Sueli qual o tipo de exame, né, de ultrassom. Ela falou que é o transvaginal, tá? Que ela fez isso. Todos os exames, mas falta esse, só para responder aqui a pergunta.
A Sueli vai ser atendida dentro desse novo trabalho que estamos ofertando, desse novo serviço que estamos ofertando para a população. Eu acredito, viu, Sueli, que no mais tardar em agosto a gente já esteja com as clínicas ofertando os serviços de ultrassonografia. E se Deus quiser, se você não estiver na lista de pessoas, se você não for chamada, Sueli, procura o SAUS da Secretaria da Saúde, procura a sua unidade de saúde, porque uma mulher que está precisando de um exame e de ultrassom transvaginal é porque realmente o médico está preocupado e precisa desse exame para um diagnóstico.
Agora sim a gente se despede e você deixa sua dica antes de ir embora.
Ah, eu estava preocupado se não me dar essa oportunidade. Olha, nós no dia 16 de julho, no Parque São Francisco, vamos realizar a pré-conferência de saúde. Eu peço, por favor, que a população participe. Quem são os bairros que devem estar lá no dia 16 de julho, na Associação de Bairros do Parque São Francisco? Pessoal da Pedrinha, do Pingo de Ouro e do Santa Luzia. Nós mudamos o horário. Antes nós fazíamos as nossas pré-conferências a partir das 6 horas da tarde. Mudamos para as 19 horas. Então, a partir das 19 horas, no Parque São Francisco, no dia 16 de julho, a Secretaria de Saúde conta com a participação da população da Pedrinha, do Pingo de Ouro, Santa Luzia e do Parque São Francisco. Lá na sessão do bairro do Parque São Francisco, que é para levar temas tipo esses que foram colocados aqui. Olha, precisamos da inclusão de um medicamento, precisamos de mais um serviço, precisamos inserir a comunidade LGBT dentro do processo de construção do SUS de Guaratinguetá, precisamos incluir melhor a questão dos deficientes. Tudo isso é importante que a população esteja lá para dar a sua opinião. A outra questão, o mesmo tema, mas um outro setor, que é no bairro da Coab, que é o Jardim Esperança e Jardim do Vale, que no dia 23 de julho, às 19 horas, na estação do bairro da Coab, encerraremos aí todas as nossas pré-conferências, porque a partir dessas pré-conferências, vamos aproveitar as propostas e colocar no plano plurianual, extremamente importante, que é o plano plurianual que define quais são os serviços que a prefeitura de Guaratinguetá vai executar para o povo, além do plano de governo do Júnior Filippo. Tem o plano de governo do prefeito Júnior Filippo e tem as propostas da população. Tudo isso junto apresentado, é claro que a gente vai olhar a questão orçamentária, tudo que é possível, mas na grande maioria a prefeitura insere dentro do plano plurianual e executa. Se não executar de imediato, vai executar em determinado momento.
Nádia, muito obrigado. Até uma próxima. Eu te convido a ouvir o Café com Entrevista, que é a gente vai sair para o intervalo e na volta o assunto é sobre saúde também. E é algo que a gente pode aproveitar muito com no sistema de saúde aqui de Guará. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, excelente sexta-feira.
Muito obrigada. É só um minutinho que chegou aqui uma proposta para mim. A pessoal tá falando que a conferência vai ser a partir do dia 8 de agosto, a partir das 8 horas da noite.
Certo.
Mas em que pese, a equipe nossa tá dizendo que no Parque da Coab e no Parque São Francisco e na Coab não será às 18 horas, às 19 horas, mas às 18 horas.
Tá.
Eu corrijo aí o horário.
Tá bom. Obrigado mais uma vez à secretária de Saúde de Guaratinguetá. Ela volta em breve e a gente continua também trazendo as informações sempre atualizadas aqui para a nossa população. Fica por aqui o Jornal da Manhã Regional. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação do Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista. A gente vai falar sobre saúde também, mas principalmente qualidade de vida.
E o Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.